Já se faz cá um programa de Wilson Carrasco sobre músicos nacionais na Rádio Freguesia de Belém. Como diria o José Duarte, o jazz em Portugal não é popular. Popular é o pão. Já se faz cá é um programa onde divulgo a grande variedade de produtos sonoros com ingredientes, especiarias e mão de obra nacional. Desde pequena é exposta à música tradicional portuguesa, de Angola, de Cabo Verde, do Brasil, também muito jazz. Entre 1996 e 2003 estuda pintura na Sociedade de Belas Artes e também pintura e cerâmica na Faculdade de Belas Artes de Lisboa. Ganhou prémios de desenho, de cerâmica, mas é também durante este período que estuda no Conservatório de Lisboa e na Escola de Jazz de Luís Vilas Boas. Falamos naturalmente da cantora, compositora, educadora, criadora, Catarina dos Santos. Olá, Catarina, obrigado por ter aceito este convite para da nossa rádio.
Obrigada, eu.
Uma pequena conversa. A Catarina identifica-se como sound artist, uma criadora de emoções que nos conta histórias, mas através do som. Em que altura, ou seja, o que é que faz desviar da pintura e do desenho para a música, para o som?
Ah, eu acho que já estava lá tudo misturado no começo, ou seja, eu, desde pequenina, tipo, fui assim muito polivalente e muito, entretinha-me muito sozinha, a cantar, a dançar, a criar, a desenhar, e tinha assim uma espécie de imaginação meio holística, não é? E eu acho que por também, sendo do Barreiro, não tinha muitas oportunidades de estudar desde cedo um instrumento de forma mais séria. Eu fui tendo aulas informalmente, cantando em coros aqui na zona, mas nunca tive a oportunidade de desenvolver essa parte. Então a outra tornou-se, portanto a parte das artes plásticas, tornou-se mais evidente como possível, não é? E até certo ponto, até o 12º ano, incluindo o primeiro ano da Faculdade de Belas Artes, que eu entrei em pintura, eu tinha isso em mente, mas sempre com muita vontade de continuar a fazer música, não é? Teve sempre presente em mim. Só que, naturalmente, na escola, na faculdade, tinha uns colegas que precisavam de uma cantora que também escrevesse as letras e também compusesse. E então, no meio da Faculdade de Belas Artes, encontrei este pessoal, foi a minha primeira banda, foi com membros de colegas da escola, de escultura, de pintura, e a partir daí senti mesmo necessidade de formalizar mais o estudo, não é? O estudo da música, e como já estava em Lisboa, aproveitei e pronto, e inscrevi-me, fiz o 5º grau de formação, de teoria do conservatório e fiz, portanto, os 4 anos da Escola de Jazz Luís Vilas Boas com muita alegria. E a partir daí, portanto, foram os universos misturados, não é? E no final da faculdade, no final do curso do OT, eu percebi perfeitamente, já tocava, já, aliás, tocava com o Gualdino, famosíssimo Gualdino Barros, e outros colegas, e o meu concerto de apresentação no OIT foi uma espécie de despedida. Decidi mesmo ir estudar música, portanto, a nível académico, formal, e fui para os Estados Unidos, fui para Nova Iorque. Foi assim, foi uma transformação, foi assim, lá na Faculdade de Belas Artes já estava a sementinha, não é?
Sim.
É um bocado por aí.
É por aí, sim. Com essas raízes culturais em 3 diferentes continentes, deve encontrar aí fontes inesgotáveis para a sua criação. Conte-nos um pouco as suas origens, que desde muito cedo a marcaram, não é? no seu percurso.
Sim. Ou seja, quando se cresce aqui, portanto, eu nasci no Barreiro e cresci entre o Barreiro, Baixa da Banheira, Val da Moreira, portanto, nesta pontinha, não é? Tipo muito urbana, suburbana, na verdade, com um imaginário cultural muito parecido à margem sul no seu total, ou seja, desde a era industrial pós-industrial, não é? De toda a indústria à volta da Baía do Tejo, não é? Tipo desde Almada até Paipires, o Barreiro, etc. Esse imaginário está misturado com toda uma imigração já desde anos 60, de pessoal cabo-verdiano, não é? E angolano, etc. Então eu cresci, os meus colegas de escola, desde pequena, são angolanos, cabo-verdianos, portugueses, etc. E não havia, portanto, ao estudar juntos, ao crescer juntos, para mim, pelo menos, funcionou assim. Criou-se uma espécie de imaginário, de coletivo, não é? Uma identidade muito coletiva, muito ligada a esta música, a estas comidas, à identidade destes povos, não é? Naturalmente, ou seja, sabendo eu que sou portuguesa, eu cresci portuguesa no meio desta riqueza cultural toda e sou muito feliz por isso e muito agradecida por isso. E eu acho que daí depois, tipo, mesmo quando eu estava ainda no Ot, acabei por fazer sessões com músicos de Angola, ainda cheguei a tocar com músicos de jazz e músicos angolanos para a RDP África, ou seja, a ponte foi sendo feita muito devagarinho, não é? E quando nós estávamos no Ot, havia ainda o Beleza na Rua de São Paulo, íamos às jams e muitas vezes íamos até ao Beleza mais tarde, ou seja, o que eu cresci encontrei mais tarde para me expressar musicalmente, ou seja, houve uma continuidade, não é? Não houve nenhuma quebra. E então, naturalmente, a música e a criação artística está ligada também a este universo, é inevitável. É
É
um pouco por aí.
uma altura em que, paralelamente, trabalha no Hot Club
Sim.
como assistente do professor Pedro
Sim.
Nogueira
Sim.
e também para representar a escola, não é? De
Sim.
Lisboa, no
Exatamente.
festivais de jazz e por aí fora, não é?
Sim.
Chega também a formar uma banda, acho que era o Cracking Quintet.
É Crack in the Quintet, porque o meu último nome, eu tenho um último nome alentejano, não é? E os últimos nomes alentejanos são terríveis. O meu é Racha, foi assim, motivo de gozação durante muito tempo,
Bullying.
com todo tranquilamente. E então era Crack in the Quintet, mesmo para brincar com o próprio nome. Sim, com o Nuno Costa, Rui Lopes, eu agora não me lembro quem era o baixista, mas sim, com o grande Nuno Costa, que é um grande amigo meu, e com sim, é isso. Exatamente, o guitarrista.
E depois, assim, um belo dia de manhã, acorda e decide ir para Nova Iorque. Foi assim
Pois.
ou foi uma coisa planeada e
Não, há uma coisa
pensada?
concertada, ou seja, os meus colegas, incluindo o Nuno, mais colegas meus, indo também mais tarde, uns estavam a ponderar ir para Amsterdão para estudar. Quando começámos todos a sair para estudar para conservatórios e escolas superiores fora de Portugal. E eu fiz isso também. Antes de mim tinham ido os Moreiras, não é? O João, o Pedro, estudaram na New School. E eu acabei por fazer este processo. Colegas meus foram para a Berkeley e eu decidi ir mesmo para Nova Iorque. E foi por isso que lá estive 10 anos, não é?
Foi
Exatamente.
na Juilliard ou na Juilliard
Eu
School?
estudei, não, na Juilliard School eu estudei a orquestração. Eles têm uma coisa que se chama Evening Division, em que você pode se inscrever e fazer cursos de 2 anos de especialização, não é? E eu fiz o de orquestração porque estava muito interessada em composição e arranjo e era um complemento às minhas aulas na universidade. E estudei no City College of New York, que era uma escola relativamente acessível financeiramente, para a qual eu não tinha que pedir student loans, não, empréstimos, e que tinha professores incríveis na altura. Tinha a Sheila Jordan, o John Patitucci chegou,
Baixista,
veio.
sim.
Sim, vai substituir o Ron Carter. Tinha outros professores fenomenais, menos conhecidos, não é? Menos sonantes, mas excelentíssimos músicos e excelentes educadores. Foi uma escola que me transformou mesmo. É fantástica.
Foi um percurso.
Uhum.
E ainda continua com essa ligação a Nova Iorque?
Sim.
Sim, de vez em quando. Tem essas, esses projetos que passam por lá.
Sim,
sim. Há vários projetos em curso, em paralelo, durante esse tempo, no Brasil e noutros países.
Sim, sim.
O que é que assim marcou mais? Que países ou que projetos é que têm marcado mais o seu percurso? Não é dizer, a perguntar à mãe qual é o filho que gosta mais, mas
sim.
Mas é assim, há sempre projetos e países em que as pessoas se sentem mais confortáveis e mais
sim.
À vontade, não é?
Oh, Wilson, eu sinto-me, é estranho, não é? Mas eu acho que tanto tempo a viver fora, eu não me sinto fora. Ou seja, às vezes eu sinto-me fora cá dentro. É um bocado louco, não é? Eu sinto, por causa deste tempo todo de viagem e de vivência com muitos povos diferentes, não é? Nova Iorque ainda por cima não é uma cidade americana de interior, é realmente um grande universo multicultural, não é?
Faz muito bonita,
Faz-me,
sim.
exatamente, faz muita falta essa experiência. E cada lugar onde eu trabalhei, é uma outra, como digo, é um espaço para eu ser um ser humana, não é? Como criadora, ser humana dentro de um contexto novo. E cada lugar também traz-nos e puxa de nós, de nós que queremos criar, puxa coisas diferentes, não é? Do Brasil, por exemplo, eu encontrei o meu caminho artístico, no sentido de que, ok, tenho toda esta herança, trago toda esta informação, como é que eu criativamente posso trazê-la para a música, não é? Dado que não quero de maneira nenhuma fazer apropriação cultural, eu cresci com isto, então a única maneira de o fazer é realmente criar música original, que reflita essas conexões, que reflita essa ligação, não é? Foi no Brasil que eu percebi isso, especialmente no Nordeste, e em Recife em particular, onde é muito simples ouvir melodias que, para quem conhece música tradicional portuguesa, têm uma relação lá atrás, não é? Sente-se a ligação, não é? Do Brasil trago isso, voltando para Nova Iorque e toda aquela, o universo também muito da jazz latino, trago toda a ligação entre a África e o Caribe e foi aí também que fui desenvolvendo também a parte, pronto, toda a parte musical. Indo à Angola foi como se visitasse o berço dos colegas com quem eu cresci quando era pequenina e compreender melhor toda a estrutura, a hiperestrutura, não é, cultural. Particularmente em Luanda, enfim, cada lugar vai refletindo, não é? Em princípio, irei para Paris amanhã, estarei lá uma semana também a trabalhar com colegas como Nilson Mata e Chico Pinheiro, e é assim: cada lugar desvenda um possível trabalho, uma possível nova reflexão criativa. Acho que todos estes lugares e estes projetos que nascem destes lugares e destas interseções são muito importantes. Obviamente, olhando para o trabalho artístico concreto, aos discos, à música gravada, ao que está a ser desenvolvido, Londres, por exemplo, originou Mad Nomad, Londres e Nova Iorque originaram Mad Nomad, o trabalho mais eletrónico. E porquê? Porque Londres tem toda, e eu fui estudar também essa componente, não é, de construção, de criação sonora, de síntese de som, no meu mestrado lá. Existe este lado urbano, este trabalho de som muito característico, eles são especialistas, não é? Música pop britânica tem uma consciência muito grande do trabalho de som, não é? Pensando em várias bandas neste momento, mas, por exemplo, pensando em Blur, de uma maneira muito simples, não é? Mas andando para trás para Beatles e toda aquela experimentação, não é? E isso é
Tem
uma coisa que
inovação
estou.
do som, sim, é claro.
Exatamente. Então, Mad Nomad, ele nasce disso, não é? Nasce de querer contar histórias de imigração com essa premiadas por todo esse trabalho de síntese de som, de criação do som, não só da estrutura de uma canção, na parte formal, mas do som em si que a compõe, não é? Das microestruturas que compõem, que definem, não é? O que é que transmite, o que é que transmite determinada história que não seja só a harmonia, a melodia ou o ritmo, não é? O som está lá, não é? A qualidade do som, o tipo de som. Então, isso é Mad Nomad, é essa necessidade de relatar, não é? De contar histórias, sim. Portanto, cada projeto realmente agora, por exemplo, o que estou a terminar e que fiz agora para o mestrado na Gmel, é jazz, mas com influências da música cabo-verdiana. Logo aí é muito mais a parte formal, de arranjos, etc. Ou seja, cada projeto vai sendo desenvolvido com o propósito de trazer coisas novas, não é? Então é tão difícil escolher filhos, não é? É
Sim,
muito difícil.
é muito difícil, sim.
É isso.
Essa discografia já remonta a 2009, né? Penso que seja o
Sim.
primeiro álbum de
Isso
guitarra.
mesmo.
E foi em Nova Iorque que começou com
Sim.
essa. E até hoje vem editando, de alguma forma, trabalhos novos, Rádio Crioulo e neste que
Sim.
falou agora, no Mad Nomad.
Sim.
E penso que seja este o último trabalho discográfico que fez este ano ou o
Sim.
ano passado?
Foi há 2 anos nós
2 anos, já
terminámos e depois
passou.
ainda tocámos fizemos uma boa quantidade de concertos e agora ganhámos um apoio da Sociedade Portuguesa de Autores e estamos a concluir o segundo álbum. E é isso, e pronto, e para 2026 então virá o Terra Terra, portanto estamos aqui com uma sequência de álbuns para sair agora.
É o último Terra-Terra, então.
Será em 2026, sim.
25. Ah, ok.
Sim, exatamente.
E traz influências de Cabo Verde e.
Sim, porque na verdade nos primeiros 2 álbuns fiz uma grande pesquisa de inter-relação de ritmos, não é, entre o Brasil e Angola e Cabo Verde. E há relações muito óbvias, mas é preciso ir encontrá-las e compreendê-las e pesquisar mesmo, não é? E também a nível histórico. Mas foram temas muito construídos à volta de estruturas harmónicas mais simples, sim, influenciadas com certeza pela minha educação jazzística, mas mais simples. E neste trabalho, o que eu queria mesmo era criar um álbum de jazz que trouxesse alguns desses elementos para a mesa. E felizmente tive um orientador incrível, o João Paulo Esteves da Silva, e tem sido e foi um processo de criação, os temas já estão todos feitos, muito muito frutuoso, muito interessante.
Sim, pronto, terminamos o nosso tempo. Como costumo, pedimos ao nosso convidado que escolha um tema original, que lhe diga muito, hoje, e para encerrar o nosso programa.
Ok,
Tema.
e terá que ser um original meu?
Sim, não,
Ok,
pode ser
ok.
de outra pessoa, mas normalmente as pessoas,
Sim.
os convidados escolhem os próprios originais.
Certíssimo, certíssimo. Então eu vou pôr aqui um que fiz em parceria com o João Ferreira, que se chama Braços Abertos, e que está no álbum Catarina João Pitomba, que se chama Mais Cores, que é um álbum que eu fiz em trio com o João Ferreira e com o Rogério Pitomba, o baterista, o João é guitarrista, são os dois de Natal, e foi onde eu consegui também consolidar a parte de jazz de influência brasileira, não é? E com ritmos brasileiros. Eu acho que este tema é muito bonito, é um tema instrumental. É isso. Braços abertos.
E com braços abertos fechamos o nosso programa. Muito obrigado, Catarina. Felicidades no novo projeto.
Muito obrigado, Wilson. Obrigada pelo convite e um grande abraço a vocês aí.
Obrigado.
Obrigado.
Hoje tivemos a conversa com Catarina dos Santos. Espero encontrar-vos no próximo programa em que voltarei ao tema O Jazz Feito em Portugal. Já se faz cá um programa de Wilson Carrasco sobre músicos nacionais na Rádio Freguesia de Belém. Thank you.